Olá, muito boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações que vêm lá de Chicago para a movimentação da soja. Um dia negativo para os preços, mas não foram quedas importantes, significativas, não, de 2 até 3, quase 4 pontos nos principais vencimentos. De qualquer forma, é um movimento que surpreende diante das informações que são aparentemente positivas. Vamos confirmar com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, que informações são essas e por que o mercado acabou optando por encerrar no vermelho hoje diante de informações que a gente tem aqui importantes, né, Vlamir? Por exemplo, a questão da demanda chinesa nos Estados Unidos está de volta, enfim, as condições aí da lavoura lá nos Estados Unidos, daqui a pouquinho a gente vai falar disso também, mas, de qualquer forma, o mercado reagiu de forma negativa hoje. O que que pesou, Vlamir? Seja bem-vindo.
Alex, boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje o que pesou mais foi essa continuidade da notícia que já tivemos aí no final de semana, né, da volta de alguns casos de coronavírus lá na China. Então, isso nada mais do que foi uma proteção do mercado todo, o mercado financeiro, acabou pressionando o dólar no mercado global, as commodities e as bolsas para baixo. Dá para ver que aqui no Brasil o dólar deu uma disparada, né, trabalhando até 3% de alta, basicamente em função dessa situação do corona de novo e um medo, né, de uma segunda pandemia, aí, uma segunda volta. Mas isso a gente não acredita que vai acontecer. Foi um momento, começo de semana, provavelmente na semana tudo se acomoda, né, Alex?
É, né? Mas a tendência é positiva, Vlamir?
Olha, os fundamentos da soja são positivos, os dados que têm saído de demanda, de negócios, de exportações, embarques, todos eles têm vindo positivos para a soja. E, então, não tem o porquê do mercado, pelo menos em Chicago, ir para baixo, né? Então, essa é a condição do momento e desse começo de semana é porque os dados não mudaram muita coisa, não. Então, foram bastante tranquilos e favoráveis aí, o dado do embarque, os negócios da China desse começo de semana, né, 390 mil toneladas compradas hoje lá nos Estados Unidos, e o USDA confirmando. Então, o embarque da semana passada, que é uma semana de embarque de contratos anteriores, também de bons volumes da China, né, Alex, aí com 75 mil toneladas no período, então é positivo. Se comparado com a semana anterior, era 12 mil, então veja que o ritmo de negócios, embarques da China nos Estados Unidos, ele está muito acelerado. Então isso é fundamento bom, por isso que o mercado de Chicago poderia ter caído mais, né? Caiu entre 2, 3 pontos, ele caiu pouco, porque os fundamentos são bons. A única coisa que a notícia do mercado financeiro, apontando aí o corona, a China e as bolsas asiáticas em queda, dólar em alta, ele acabou refletindo também nas demais commodities, aí, no caso agrícola, e a soja sentiu essa pressão, né, desse momento, né, Alex?
Mas você acha que uma segunda onda de contaminação pelo corona lá na China pode ser um problema, Vlamir? Podemos voltar a ter um lockdown, ou pelo menos uma redução da demanda chinesa aí?
Eu acho que não. A demanda chinesa vai continuar muito aquecida, Alex. A China está muito preparada para enfrentar qualquer possibilidade de nova fase de doença e da volta do próprio corona lá, né? E ela já conseguiu controlar a primeira fase, que foi a mais complicada. E eu acho que ela controla muito fácil agora essa segunda, né? Eles estão preparados e tudo aponta que em pouco tempo eles vão debelar essa situação e já trazendo uma condição de controle para eles, né, Alex?
É mais um sentimento seguindo o que o mercado financeiro está apontando, logo, logo volta ao normal, então. Deve ser isso.
Exatamente. Isso aí reflete na Bolsa, que provavelmente a Bolsa vai trabalhar na linha positiva, e a gente tem que alertar que vai refletir no dólar na sequência aqui, né? Que o dólar está muito valorizado, ele
voltou. Oi, Vlamir.
Voltou a subir.
Oi, Vlamir.
E na sequência, passando essa.
Vlamir, desculpa,
Estou escutando, pode falar, Léo.
vou pedir para você repetir que a gente teve uma interrupçãozinha. Você estava falando do dólar, né? Dólar valorizado.
Exato, Léo.
Repete para mim, por favor.
O dólar, a véspera do feriado do Corpus Christi aqui no Brasil, que foi na última quinta-feira, né? Entre sexta e hoje, ele teve uma valorização de mais de 5%, praticamente 6%. Então, isso foi reflexo já dessa nova situação de corona lá na China. Mas a partir do momento que os chineses conseguirem controlar e que esse caso não avance, no caso não seja uma situação mais complicada lá, certamente nós vamos ter reflexo de pressão de baixa. Então, para aquele que quer fazer alguma posição, pegar dólar ainda valorizado, nesses níveis acima de R$ 5, aí 5,25, 5 e pouco que ele tem trabalhado, ele tá valorizado. Na sequência, passando essa nova fase de crise do vírus lá na China, vamos ter uma nova onda de baixa do dólar aqui no Brasil também. Então, basicamente, o problema do momento é novamente o coronavírus que entrou no mercado financeiro internacional, no mercado brasileiro, e ele acaba limitando ganhos lá em Chicago, né? Então, ele está agindo, passando essa fase, como a gente já viu aí na primeira fase aí que teve lá de fevereiro até agora, vamos dizer assim, até o começo, até o final de maio, quando já começou a abertura dos países. Nós tivemos uma volta do dólar e agora essa alta aí é momentânea também. Então, o dólar tem uma alta momentânea, depois ele tende a recuar e nós vamos ver aí o que a gente acredita é fundamento positivo para as cotações das commodities em dólares, porque o próprio relatório do USDA desse mês aí de junho, ele mostra a oferta e demanda bastante apertada, o consumo mundial maior que a produção, mesmo nessa nova safra, que está em plantio americano, que é projetada uma safra recorde histórico mundial, o consumo assim mesmo vai ser maior que a produção. Então vai ter queda de estoque. E se tiver qualquer problema com relação à produção dessa nova safra, Alex, o quadro se agrava ainda mais. Aí há uma queda muito maior nos estoques e aí o potencial de alta das cotações é bem, bem maior do que a gente está mostrando agora, né? Que é um mercado saindo dessa faixa de 8 dólares e pouco para cima de 9, 9 e pouco, com possibilidade de algum problema pela frente climático que venha afetar a safra, o mercado passar de 10 dólares aí nos próximos meses, né?
Ah, é? Você vê essa possibilidade então, Vlamir?
Desde que tenha algum problema na oferta, né? Porque na condição que está lá, tá hoje, já que o USDA está apontando uma oferta da safra mundial aí, com o Brasil, recorde histórico, né? 130 e poucos milhões de toneladas, Estados Unidos aí com 112 milhões de toneladas, Argentina 50, Paraguai aí na faixa de 11, todo mundo com safra recorde. Se alguém tiver perdas pela frente aí no decorrer da safra, vai reduzir a oferta mundial e a demanda mundial vai perto de 370 milhões de toneladas. Aí nós vamos.
Mesmo com safra recorde, a demanda ainda está apertada, é
A demanda
isso?
ainda é maior e o USDA ainda é conservador, Alex, porque os dados do USDA vieram com alta de demanda. Mas ele está conservador porque ele ainda não vê a China importando, que a gente acredita que a China, nesse novo ano de 2021, vai importar 100 milhões de toneladas de soja.
Os três dígitos vão chegar
E
de
vão
vez?
chegar em 2021 na China. A China está voltando ao ritmo normal de consumo de soja e derivados aí para o setor da ração. Em 2021, provavelmente o setor do suíno deles vai estar no pico de produção também, vai precisar pico de oferta de ração. Segmento de carnes, de frango, ovos, também em forte avanço na China e a questão da pandemia, a quarentena, tudo isso, não, o povo não parou de comer, né? Ele aprendeu a comer mais, né? Porque quem ficou parado acaba comendo mais. Então, esse é um reflexo que vem no, na demanda da soja e o próprio USDA, como um órgão conservador tradicional, sempre que ele demora para mostrar avanço em consumo. Ele já sinalizou para esse lado, ele está sinalizando para avanço no consumo e também foi otimista com relação à produção, né? A produção ele está estimando ela dentro de uma realidade que todo mundo tenha condições climáticas ideais, né?
Ô,
Então, se der.
Vlamir, daí diante desses cenários que você trouxe, de de recuo do dólar caso a China reaja bem aí no controle da tal segunda onda lá do Covid. E também o outro fator que você citou, que foi a questão da demanda aí. A gente pode ver um Chicago buscando, quem sabe, os 10 dólares por bushel. Mas, ao mesmo tempo, o dólar vai recuar. Que o produtor faz? Aproveita que o dólar está alto e sai vendendo ou espera para Chicago subir?
Olha, Alex, eu acho que se alguém precisa fazer alguma posição futura em reais, nessas novas pressões aí que estamos tendo aí de alta de dólar, se nós tivermos uma continuidade na semana, talvez abra mais uma oportunidade para quem precisa fazer posições em reais. O que a gente pensa aí, posições em reais, vamos dizer assim, já da safra 2021, né? Porque a safra atual, ela está muito bem negociada, já está indo para entre 85% e 90% negociada. Então, existe pouca soja. E essa pouca soja, provavelmente lá no final do ano, ela vai ser bem valorizada para o mercado interno, né? Que nós temos a demanda local.
Quer dizer, 5,11, 5,15 do dólar hoje é mais vantagem do que esperar para deixar para negociar o ano que vem, que possivelmente a gente vai ter um dólar mais baixo que isso.
Provavelmente sim, né? Se a economia do mundo fluir como é uma expectativa, que a partir do até o ano que vem o coronavírus vai ser coisa do passado, já vai ficar no retrovisor, vai ficar na história só, e não vai estar causando problemas. A economia do mundo vai estar fluindo normal, o dólar vai estar mais barato perante as demais moedas do mercado global, a demanda de commodities no mundo vai estar em crescimento, as commodities vão estar em alta em dólar, mas o dólar tende a recuar, porque no Brasil o dólar subiu muito, né? Nesses primeiros 5 meses e pouco que nós temos aí, nós tivemos uma alta de 50% no dólar. Então, uma parte disso ele vai devolver. Então, aí, até quanto ele vai devolver, isso aí é só um mágico, né? Então, para
E
saber, mas que
Chicago não
mágico.
deve subir na mesma proporção, né?
Exatamente. Então, para Chicago equilibrar, teria que subir 50%, né, para se manter equilibrado. 50% de Chicago sobre os 8 e pouco, estaríamos uma soja aí perto de 13 dólares, né? Então,
Mais difícil, né?
é difícil, a não ser que esteja uma quebra na safra americana muito grande agora no verão, para ele ir para patamares tão altos assim. Então, mas a gente não acredita que isso vai acontecer, porque está começando a safra dentro do período normal, o clima está normal.
Mas 10 dólares é viável, então, é possível.
Não, 10 dólares é viável, Alex, porque ela é viável também para o importador chinês, que ela continua dando margem de esmagamento, dando lucro no esmagamento da China, que é o maior importador mundial. Então, não afeta a demanda mundial, que continua em crescimento, porque ainda a soja 10 dólares, se ela chegar, ela é barata para o consumidor, para o importador. O dólar mais barato no mercado global facilita a vida dos importadores também, né? Veja que uma coisa puxa a outra. E o mercado consegue produzir nos Estados Unidos e nos demais países a partir dessa posição. Se o mercado chegar lá no perto de 10 dólares, aí todo mundo consegue produzir com lucratividade. Então acaba fechando o cerco numa condição de normalidade e regularidade que beneficia todos os lados, né? Beneficia o consumidor e o produtor, né?
Mas esses 10 dólares, eles virão se tiver uma continuidade de demanda e algum problema na oferta, certo?
Não, com relação à oferta, nós já temos um indicativo do uso que a oferta vai ser menor que o consumo. Então,
Ah, é?
esse é o ponto positivo. Então, a tendência do mercado
Já é buscar
é
os 10 dólares, então.
nos próximos meses. Não, a gente tem que esclarecer para quem está acompanhando a gente que não é da semana aí, a semana que vem ou até julho. É depois da safra americana. Então, ele vai levar meses para. Que nem a gente. Quando a soja, o mercado em si das commodities sobe, ele sobe pela escada. Por isso que quando os negócios têm que ser feitos, eles têm que ser feitos nos momentos que está subindo, né? Porque quando ele está descendo, ele desce pelo elevador, daí é muito rápido a queda, né? Então ele leva meses, ele tem esse fundamento para crescer para os próximos meses, em dólares, porque a demanda ela é certa, ela não tem o que mudar. O mundo vai continuar crescendo, a população do mundo está crescendo, os alimentos do mundo vão ser cada vez mais concentrados em derivados de soja e ração. Dá para ver que essa nova onda de corona que teve lá no mercado de alimentos lá da China nesses últimos dias, Alex, que nem hoje o pessoal já indicando que ele foi achado o vírus em contaminação com salmão, né?
É uma
Lugares onde
tábua de salmão, né?
exatamente. Então imagine o cara que está na Ásia e que está no mundo hoje, ele vai olhar o coronavírus foi achado no salmão. O cara que comia salmão, ele vai correr do salmão, vai fugir. Aquele que come salmão cru, então não quer nem saber desse bicho. E tudo caminha, que né, a gente já vem comentando, para os alimentos que têm um controle cada vez mais rigoroso na produção, que daí é o carne de frango, que passa por um processamento frigorífico, tudo com qualidade de origem, o suíno com qualidade de origem, o próprio carne bovina. Dá para ver que a fiscalização em cima dos, que o Brasil é o maior exportador mundial de carnes, a fiscalização que tem em cima dos nossos frigoríficos, ela é extrema, então não passa nada. Uma fiscalização de qualidade, de sanidade, bactéria, tudo que tiver dentro do frigorífico atende. E ao passo que esses mercados de peixes e tudo, tem a parte que ele tem um controle, que são animais de criação, e tem aquele que é pescado em qualquer lugar, que o cara não sabe de onde que saiu. Então, todos esses animais exóticos que. A própria, já em março, né, quando a China estava no pico da pandemia, o governo chinês já estabeleceu que proibia a venda desses animais selvagens, ditos aí, que é o problema que era o morcego, cobra, essas coisas.
Exótico mesmo, né?
Então, já começou por aí. Agora está chegando nos alimentos aí que não são exóticos, mas que também vai ter pressão do consumidor, né? O consumidor vai se afastar um pouco e vai buscar o que que ele vai consumir. Ah, o que que não tem na mesa? É ovo, é frango que é preparado, congelado e preparado pela indústria que tem garantia, é a carne de suíno, e é por aí que vai. Então, e aí a soja leva vantagem, né, Alex? Porque a soja está dentro de todos isso aí, né?
Pois
E a
é.
própria o peixe criado, que vai a tendência no futuro é só alimentação via de peixe, de produto criado, né? Não vai ser mais
Nos tanques, né?
pescado, né? No mar. É, exatamente. Então, esse vai ter um controle maior aí para atender a qualidade e a higiene, né? Tudo para não ter mais esses problemas com essas pandemias aí, né?
Pois é. Vladimir, temos os números do andamento de safra lá. A Carla Mendes mandou aqui para a gente.
Já vou ler.
Deixa eu passar aqui
Passa
para
aí para nós.
você. No caso da soja, plantio em 93% contra 86% da semana passada, 88% na média dos últimos anos e 72% de 2019. 81% das lavouras germinadas contra 67% da semana passada. E 72% de lavouras em boas e excelentes condições, 24% regular, 4% ruins ou muito ruins.
Exatamente, ficou praticamente igual a semana passada, né, Alex? Então, projeção de safra deste momento. Opa! Você tem lá excelente, quanto que tem de excelente? É
Bo
12%?
Boas e excelentes, 72%. As duas juntas, 72%.
Então nessa condição, fazendo o cálculo atualizado, está dando 11 milhões de 11,1 milhões de toneladas a projeção da safra.
11 milhões de toneladas.
110,6 milhões.
Como é que é?
110,6 milhões.
110,6 milhões de toneladas, que não é muito, né, Vladimir? É pouco
É um número
diante.
um pouco abaixo do que o USDA está projetando, né? O USDA. Isso levando em consideração que vai fechar o plantio, Alex, em 33,8 milhões de hectares, que é a última projeção do USDA, né?
Sim.
É dentro disso aí, né?
O milho, Vlamir, 95, o plantio está concluído, 95% das lavouras emergidas, contra 89% da semana passada, 92% da média de dos últimos anos e 74% em relação a 2019. 71% de lavouras em boas e excelentes condições, piorou um pouquinho em relação à semana passada, que era de 75%. 24% em condições regulares, contra 21% da semana passada. E 5% em condições ruins ou muito ruins, também piorou em relação à semana passada, que era de 4%. Esses são os números do milho.
Então, temos aí 400, vamos ver aqui, vamos fazer a continha aqui. É 71% de boa excelente?
71% de boas excelentes. Semana passada era 75%. Caiu 4 pontos percentuais aí.
É, agora a safra está projetada em 402,7 milhões de toneladas, Alex. Veja como é que mudando a qualidade, que a semana passada era 75%, né, de boa excelente.
Isso.
E a semana passada era 413 milhões de toneladas a projeção, né? Agora já caiu para 402,7.
Perde mais de 10 milhões de toneladas aí.
Viu como é que, reduzindo a qualidade das lavouras, já caiu 10 milhões de toneladas o potencial da safra nesse momento.
Rapaz, é. Portanto, mais do que nunca, condição das lavouras, o clima influenciando, tem tudo a ver aí em relação à oferta, né, Vlamir?
Exatamente. E agora, para o pessoal que está nos acompanhando, os períodos decisivos da safra americana, eles vão ocorrer aí entre o dia 10 e 30 de julho, mais ou menos. Durante o mês de julho, que tanto lavouras de soja como de milho vão estar na fase de florescimento e começo de formação de grãos, espigas. No caso da soja em vagem, flor e vagem, né? E é nesse período que é importante aí a definição final da safra, porque se o calor chegar, como o verão começou mais cedo, pode chegar o calor aí de 35, 40 graus, como está essa semana já no meio-oeste americano, já está em 35, 40. Se mantido o calor extremo, ele acaba causando abortamento de flor, limitação de potencial produtivo, tanto do milho como da soja, e talvez esses números não consigam ser atingidos, que daí as lavouras excelentes e boas elas acabam perdendo, né?
Sim.
O volume acaba aumentando a lavoura regular, aumenta a lavoura ruim.
Isso impacta direto na produtividade, né?
Exatamente. E aí o cálculo já começa a jogar. Talvez a safra americana de milho, ainda que está em 402, 403 milhões agora, não chega a 400, fica abaixo.
Uhum.
A soja aí com 110, 111, 112... talvez pode ficar baixo. Então, a qualidade das lavouras nas próximas, vamos dizer assim, 8 semanas, é ela que vai definir aí esse volume da safra. Depois, passada a fase de formação de vagem, de formação da espiga e entrando só na fase de enchimento de grão, aí já dificilmente muda muito, né? A não ser que tenha uma seca extrema, uma inundação no final, ou nevasca, geadas, que esse ano, como está plantando cedo, provavelmente nada disso vai acontecer, né? O que a gente tem que acompanhar é basicamente as temperaturas aí e as chuvas, né? Então, nas próximas semanas, o que define isso aí? Por enquanto, dentro da normalidade, o relatório ele veio altista para milho, ele veio estável, sem novidade, para soja. Então, levemente altista para o complexo, né? Dos dois aí, em função da queda da qualidade do milho aí nessa semana. E tem mais a notícia que a semana em si, ela vai ser uma semana muito quente no meio oeste americano. Então, tirando um pouquinho a pressão, se vier aí amanhã, depois a pressão do corona não interferir mais, o mercado de amanhã em diante talvez seja de leve alta aí nos commodities aí de soja e milho. Né?
Muito bem. Vlamir, vamos analisar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil. Essa alta do dólar trouxe alguma oportunidade de venda aí, ou pelo menos melhorou o preço da soja brasileira?
Sim, hoje o dólar em alta ele trouxe níveis melhores aí perante a semana passada, né? Na semana passada o mercado trabalhava entre 106 e 108 reais a saca nos portos, e hoje o comprador está na faixa de 110 aí, 110, 111, até um pouco acima de 111, se for soja de setembro e outubro paga 112 nos portos aí, E ninguém vendendo. Teve melhoria nas cotações, R$ 2, R$ 3, mas ninguém comentou em negócio. E para a safra nova, que estava 96, 97 a semana passada, hoje 99, R$ 100 para as posições de maio do ano que vem. Também sem vendedores.
É, né? Que vira o alvo aí, Vlamir? Onde deve aparecer vendedor aí, na sua opinião?
Olha, eu acho que na soja de curto prazo dessa safra, eu acho que não tem mais alvo. O pessoal que segurou agora vai esperar para vender lá em outubro,
É,
novembro, para o
né?
mercado interno.
Deixa para o segundo semestre, né?
E como a gente já teve o relatório hoje confirmando aí que nós embarcamos mais 3 milhões de toneladas de soja semana passada, já estamos com 6,3 agora em junho, e no acumulado do ano 56,4, nós já embarcamos mais de metade da safra brasileira, entre soja, farelo e óleo. Então, a tendência é continuar embarcando o que tem negociado e poucos negócios novos na exportação. Provavelmente por isso que eu estava comentando que a China vai aparecer cada vez mais presente no mercado americano, que ela precisa comprar mais ainda, ela precisa de muita soja para atender a demanda desse ano e já se protegendo para o ano que vem também. E aqui tem mais, né? Isso aqui tem muito pouco, né? Os negócios vão ser muito pontuais
Então,
para.
vamos só repetir esses números da exportação, que são números interessantíssimos aí, Vlamir. Quando a gente olha só o grão, a gente já exportou 56,4.
1,4 milhões de toneladas.
Isso é mais que o ano passado.
O ano passado era 41,3, então nós embarcamos
15
15,1
milhões.
milhões de toneladas a mais.
15 milhões de toneladas a mais. Puxa vida.
Nós embarcamos um Paraguai e meio a mais do que o ano passado, nesse.
E quando a gente considera o complexo soja, que além do grão a gente contabiliza farelo e óleo.
O complexo soja nesse momento já embarcou 65 milhões de toneladas. No complexo soja, nós embarcamos mais do que os Estados Unidos embarcam no ano inteiro, tudo. Então, nós já estamos. Só nesse período de janeiro até agora, nós já somos maior que os embarques totais dos Estados Unidos de soja e farelo. E óleo,
E é maior que o do ano passado também.
né? E o ano passado foi 49,3 no mesmo período. Então. Nós embarcamos 15 milhões e 700 mil toneladas a mais no complexo soja comparado com o ano passado. Então, o Brasil
Dá para
batendo
dizer que a
recorde.
gente já tem mais da metade da safra embarcada, então, Vlamir?
Tem mais da metade, nós já estamos aí com quer ver? 60, 50, quase 55%, né? Do
É.
volume da colhida, né?
Pois é.
Então.
Muita soja, hein?
É por isso que a gente comenta, já temos hoje mais de 85% da safra negociada, então hoje nós estamos entre 85% e 90% da safra negociada, e a maior parte desse volume já foi embarcado na exportação, Alex, então esse é o ponto.
Por isso que você acha que não devem acontecer mais negócios, pelo menos de safra velha, por enquanto. As
Eles estão
oportunidades devem.
pontuais, né? Só para complemento de navio, porque aparentemente. Os exportadores não devem abrir navios novos para embarques na sequência, porque não vai conseguir vendedores para atender isso aí, né? Então não tem muito volume disponível. E para conseguir ofertas maiores para navios novos, ou apenas para completar navios que já tem programado para embarcar, e geralmente sempre é 2, 3, 4, 5 mil toneladas aí precisa para fechar, completar o navio. Vai ter que melhorar os prêmios, Alex. E os prêmios aí nesse começo de semana eles estão estáveis perante a semana passada. Então, a única maneira para estimular mais ainda os valores seria ter prêmios maiores, né? Então, é essa a condição. Eu acredito que os prêmios vão melhorar porque sempre vai precisar algum volume novo de soja para completar navio que já está programado. Por exemplo, navio já está lá programado para chegar, carregar. E o exportador, por exemplo, às vezes tem 56 mil toneladas para embarcar nesse navio. E o navio vem com a capacidade de 60 mil, falta 4 mil. E essas 4 mil ele vem para o mercado para completar esse navio, aproveitar o navio mesmo, né? Porque o frete é o mesmo. E aí paga um prêmio melhor. Mas daí são aqueles negócios pontuais que não se tem. Não vai ser negócios abertos aí que está sempre posições comprando, 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 como nós tínhamos nas semanas e meses anteriores, né?
Ou seja, temos situações muito favoráveis aí para a soja, né, Vlamir?
Sim, continua favorável. A soja continua sendo o braço direito aí do Brasil na economia, né? Porque se a gente olhar só essas primeiras 2 semanas de junho, soja, farelo e óleo já trouxeram 2 bilhões e meio de dólares.
Pois é.
Então, se pega no câmbio de hoje, né, a 5, nós temos 12 bilhões de reais só de soja, farelo e óleo em 2 semanas. Então, é esse dinheiro que entra na economia para irrigar a movimentação financeira, né? O Brasil não quebrar, o agro está vindo, né, Alex?
É isso aí. Muito bom. Vlamir Brandalize, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação, pelas explicações aqui para a gente, os cenários traçados, enfim, a produtor tem aí bastante subsídio para tomar suas decisões. Volte sempre, viu, Vlamir?
É isso aí, Alex. Continua fazendo aquela propagandinha nossa do dia a dia que nós estamos ajudando o pessoal no Instagram,
Ah, é
hein? Tem.
verdade. O canal do Instagram do Vlamir tá bem legal aí. E quem quiser seguir, como é que faz, Vlamir?
É,
Como é que
procura ali
procura?
nós no Brandalize Consulting ou Vlamir Brandalize no Instagram. E agora, na noite, nós vamos colocar aí todos alguns dados dessas exportações, tudo que a gente comentou contigo. Já
Legal.
vamos comentar à noite aí para quem quiser. Aí já está aí de novo também no Instagram para servir de apoio aí para as projeções e negociações dos produtores, né?
E são sempre informações muito pontuais do dia a dia mesmo, das negociações, enfim, é tudo ali para você acompanhar os efeitos práticos da movimentação aí do dia, principalmente na formação dos preços. Vlamir Brandalize, obrigado, meu
Isso.
amigo. Travou o Vlamir aí, mas enfim.
Flex.
Oi, Vlamir, fala de novo, travou você aqui.
Falando. Não, pode, eu estou tranquilo. Só
Ah, então tá bom.
agradecendo aí. Bate-papo aí. Até o próximo.
Ah, então tá bom. Valeu, Vlamir. Muito obrigado. Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, números positivos, portanto, aí para soja, né? Para produção de soja, para comercialização da soja brasileira, 56,4 milhões de toneladas de soja embarcadas esse ano, contra 41,3, 15 milhões de toneladas a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Se a gente considera o complexo soja, a gente já embarcou o equivalente a 65 milhões de toneladas, é mais da metade aí da safra brasileira que já foi embarcada. Essa soja não tem mais volta. Portanto, aí um andamento muito rápido da comercialização aqui no Brasil. Vamos aos números, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. O julho, 8 dólares e 69 centes por bushel, 2,25 de queda. Agosto, 8 dólares e 70 centes por bushel, 2,5 de queda. Setembro, 8 dólares e 69 centes por bushel, 3,75 de baixa. E o novembro, 8 dólares e 76 centes por bushel, 3,75 de queda. Vamos ver o milho. Recuando também, julho 0,75 de baixa 3,29, setembro 3 dólares e 33 centes por bushel, 0,75 de queda também. O dezembro 3 dólares e 41 centes por bushel, perdendo 1,5, e o março de 21, 3 dólares e 53 centes por bushel, 1,5 de baixa. Vamos ver o trigo. Trigo encerrando para julho a 5 dólares e 400, 2,75 de alta, setembro 5 dólares e 900, 2 de alta. O dezembro 0,75 de alta, com o negócio aí a 5 dólares e 17 centes. O março de 2021 acabou no vermelho, 0,25 de queda, a 5 dólares e 26 centes por bushel. São os números, portanto, de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.